Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, o que me traz a essa tribuna nessa tarde e noite de hoje é o mesmo assunto abordado pelo ilustre senador Aníbal Diniz, que diz respeito a uma ação civil pública movida conjuntamente pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Estado e a Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Acre. O assunto é grave, daí a presença nessa tribuna do senador Aníbal e também me traz a essa tribuna a preocupação com o momento que o Acre vive. A senhora presidente, a senhora que preside os trabalhos nessa casa, sabe que já há alguns anos o Acre conseguiu sair de um mau exemplo para o Brasil para um exemplo positivo, quando resolveu sair da ilegalidade, quando resolveu enfrentar as suas dificuldades, se somando povo, instituições e também buscando aqui em Brasília, junto ao governo federal, as instituições públicas, parceria para trazer o Acre para a legalidade. É óbvio que o assunto é específico. Eu me refiro a essa ação civil pública impetrada pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado e a própria Superintendência Regional do Trabalho no Acre. Primeiro, eu queria fazer uma ressalva. O Acre só saiu da ilegalidade, só enfrentou suas dificuldades porque contou com a participação ativa, efetiva, do Ministério Público Federal. Teve um envolvimento direto do Ministério Público do Estado. E, obviamente, a Superintendência Regional do Trabalho no Acre também sempre nos ajudou a resgatar o respeito no Acre e com o seu povo. Mas, hoje, eu tenho que registrar não minha decepção, mas devo dizer que a maneira como estamos estranhando o posicionamento, no mínimo infeliz, do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado. A causa, a intenção, certamente, os propósitos são nobres. Ora, defender o Estado de Direito. É isso que nós todos, nessa casa, nos propomos a fazer, aliás, estamos aqui legislando para que possa se ter a segurança jurídica, que Vossa Excelência ainda há pouco falava. Mas é um assunto que mexe com a vida do povo acreano, das pessoas simples, de um pequeno produtor, daquele que tem na sua criação a sua poupança para uma emergência, no caso de saúde. É exatamente essas pessoas, não são... E não estou entrando, fazendo nenhum juízo, não são os grandes proprietários, os grandes criadores. O senador Aníbal já falou ainda há pouco. Mais de 80% da atividade produtiva no Acre vem das pequenas propriedades. Mais de 80% da criação de gado no Acre vem das pequenas propriedades. São pequenos produtores. A grande maioria deles se tornaram produtores a partir de políticas públicas do governo, estimulados, incentivados, com crédito, com financiamento e com terra. Óbvio que isso tudo ocorreu num período em que nós não tínhamos, no nosso país, institucionalizado, como estamos buscando fazer hoje, a necessidade do desenvolvimento sustentável. Se falava que o Brasil tinha que viver o progresso. Então, nessa época, tinha-se um conceito equivocado sobre a Amazônia e achava que a Amazônia deveria ser ocupada e que a floresta era um problema. O Acre viveu essa fase, mas superou essa fase. A partir dos anos 80, tivemos muitos conflitos, mortes, perdas. Mas depois conseguimos superar com diálogo, com entendimento. E nos últimos 12 anos, estamos construindo um Acre diferente. Um Acre dentro da lei, da ordem, no Estado de Direito. E graças a essas instituições que agora tomam essa medida precipitada para dizer o mínimo. precipitada e num momento inadequado. O Senado está concluindo discussões, o Congresso está votando nas próximas semanas uma atualização do Código Florestal. Não custava nada encontrar o caminho do diálogo, não custava nada buscar o recurso de estabelecer um entendimento para que a situação do Acre pudesse tomar outro caminho. Mas não, adotou-se a medida extrema, uma medida que tenta trazer de novo o medo para o Acre, o medo e a insegurança que o Acre há muitos anos superou. O governador Tião Viana, os órgãos federais com sede no Acre, estão agindo de maneira equilibrada. Não era necessário e não é necessária essa medida extrema da ação civil pública. Estou certo que ela vai cair logo ali na frente, na Justiça Federal. Estou seguro, mas a insegurança e o medo está posta. E eu venho protestar nessa tribuna porque nós não merecemos, não temos o direito de impor o medo a pequenos produtores. Nós não temos como aceitar que instituições sérias, como o Ministério Público Federal, Estadual, possam adotar medidas que se somam àqueles do discurso fácil, que em período de eleição fazem esse tipo de ameaça, de tomar a propriedade das pessoas, de pôr a mão no bolso das pessoas, como, de certa forma, de maneira torta, essa medida permite analogia. Multa de R$500 por quilo de carne apreendido. 2 bilhões de reais de multa em 1.200 propriedades do Acre. Estamos falando de 1.200 propriedades. É um número elevado? É. Mas, na sua maioria, pequenas propriedades. E que tem notificação do IBAMA apenas porque encontrou-se nessas propriedades algo que precisa de uma justificativa. E aí, imediatamente, em vez de se fazer a devida identificação e o embargo, como a lei prevê, daquilo que está ilegal, não, se faz um embargo de toda a propriedade, se estende isso, se escolhe 18 propriedades, depois se estende a 1.200 propriedades, essa insegurança, esse medo, esse terror que o Acre não vai aceitar viver. O Acre é um estado que se encontrou, fez o zoneamento ecológico, econômico. O Acre avançou muito mais ainda quando nós conseguimos, já no governador Binho, além de concluir o zoneamento, nós conseguimos trazer para dentro do estado a discussão sobre o passivo ambiental das propriedades, que contempla a regularização prevista no Código Florestal, recomposição, regeneração natural, compensação de áreas de valor equivalente no mesmo bioma. Tudo isso está ocorrendo no Acre. Está ajustado do ponto de vista legal. Daí eu reafirmar que não tinha nenhuma necessidade dessa medida, muito menos como uma ação contra a não assinatura de um TAC, termo de ajuste de conduta. Ora, os proprietários não necessitavam, o Acre não necessita de um TAC, porque é um dos poucos estados do Brasil que já está fazendo tudo aquilo que poderia ser previsto no TAC. Então não tem razão, não tem sentido que estejamos vivendo uma situação de insegurança como essa. Queria concluir as minhas palavras, dizendo e pedindo à direção dessa casa que possamos todos nos manifestar aos responsáveis pelo Ministério Público Federal, ao responsável pelo Ministério Público do Estado do Acre e também pela Superintendência do Trabalho no Acre, para que revejam sua posição. Estou aqui pedindo que seja revista essa posição, porque o Acre é um estado que está na legalidade, defende o meio ambiente. O que me trouxe a essa casa, senhora presidente, foi a defesa do meio ambiente. O que trouxe o Acre para ser uma referência para o Brasil foi fazer seu dever de casa, fazer seu zoneamento, estabelecer um diálogo, cuidar das populações indígenas, cuidar dos seringueiros, respeitar os produtores. E mais, fazer uma opção pela economia florestal. Tudo isso está ocorrendo no Acre. Então não tem sentido que nesse estágio de desenvolvimento sustentável que o Acre está vivendo, temos que passar por uma situação dessa. Então acho que o certo é que o Ministério Público Federal possa rever sua posição, o Ministério Público do Estado também possa rever, a Superintendência do Trabalho, e que imediatamente a gente possa ter uma ação positiva, proativa, reunindo essas instituições, o governo do Estado do Acre, parlamentares e o setor produtivo, e pôr em prática imediatamente, se o Ministério Público Federal e Estadual querem acelerar esse processo de legalização, que é justo, já que defendem os interesses da sociedade, que coloquemos para o governo, para os produtores, um prazo limite para que essa regularização possa acontecer, mesmo sem levar em conta a aprovação das mudanças e atualizações do Código Florestal. Então, são essas as minhas palavras que trago aqui, sendo solidário com o setor produtivo do Acre. Espero que ainda esta semana possamos encontrar um meio termo, que o Ministério Público Federal possa seguir um caminho que fez com que ele registrasse seu nome na história do Acre, que é de nos ajudar a sair da ilegalidade, que é nos ajudar a promover o desenvolvimento, promover a justiça social e a defesa do meio ambiente, mas fazendo isso como sempre fizemos, com firmeza, mas com diálogo sempre, compartilhando com as instituições a busca da situação ótima. O Brasil não pode ver uma situação dessa se repetindo num estado que é uma referência tão positiva do desenvolvimento sustentável. No Acre, o desmatamento está controlado e tem seus dias contados, graças a uma política implementada há 12 anos. No Acre, o setor produtivo é respeitado, porque está fazendo uma opção pela sustentabilidade de suas atividades. No Acre, o meio ambiente é protegido, porque passou a ser um conceito do nosso povo e das nossas instituições. Penso que foi uma opção infeliz, e tomara que instituições tão importantes e tão sérias para o nosso país, para o Estado de Direito, possam rever sua posição e, através do diálogo, a segurança jurídica possa voltar ao Estado do Acre e a gente ponha fim a esse ambiente de medo e de injustiça com o setor produtivo do nosso Estado. Muito obrigado, senhora presidente.